Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos condições de funcionamento e de deliberação. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Primeiro ponto é a apreciação da ata da reunião da semana passada. Não há nenhuma questão, está aprovada. O segundo ponto seria a apreciação e votação do relatório referente à Conta Geral do Estado de 2013. O senhor deputado deu-nos nota que não está em processo adiantado de conclusão. Não é assim. Eu levantei aqui uma questão: é que isto foi agendado na semana passada na Conferência de Líderes para dia 21, o que significa que terá, sem falta, eu chamo só a atenção de todos. Senhores deputados, eu colocava até aqui uma questão. Nós, enfim, temos uma semana, não é? Se este ponto e aqueles que conseguirmos resolver, que nós na próxima semana temos a audição da senhora Ministra das Finanças, o que tem as características que conhecemos, até com a circunstância de ser a última audição regular da legislatura, não é? Este ponto, pelo menos este que tem de ser mesmo apreciado, porque é discutido em plenário dia 21, marcarmos a reunião para as 9:30, estariam de acordo? Para os pontos correntes, o que conseguíssemos resolver, resolvíamos. Pelo menos pontos que seja 9:30, os pontos correntes, e às 10 horas iniciávamos a audição. Começávamos com este. Designadamente este da Conta Geral de Estado, que está agendado para dia 21 em plenário. E ao senhor deputado relator pedia que correspondesse às nossas expectativas. Bom. Terceiro ponto, a deputada Cília Meireles não está ainda. Talvez passar ao ponto seguinte. Ponto 4. Apreciação do parecer sobre a proposta de lei 321-12 do Governo, que estabelece o regime jurídico de organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do respectivo pessoal dirigente. Está agendado para sexta-feira, em plenário. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é mesmo um parecer extremamente simples. Eu acho que, enfim, quase dispensado à sua leitura. Apenas dar duas notas. O que é que está aqui em causa? Trata-se aqui, esta iniciativa tem dois objetivos: fazer o um enquadramento jurídico em matéria de organização de serviços das entidades municipais e do estatuto do respectivo pessoal dirigente, que não estava completo, apesar da reforma que tem sido feita em torno de matérias ligadas à administração autárquica, e, por outro lado, também transpor para o nível autárquico aquilo que é o processo do sistema de requalificação, neste caso concreto, atribuindo essas competências às entidades intermunicipais. Existe um conjunto de iniciativas que estão pendentes com esta matéria, com esta iniciativa legislativa. Cumpre, no entanto, dizer que esta proposta de lei foi submetida à apreciação pública, portanto, isto não demorará aqui um mês, mais ou menos, sendo que já há pelo menos um parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Há também já um contributo, um parecer da área metropolitana de Lisboa. Sem embargo, o processo, sem embargo estar em apreciação pública pelo período de 30 dias, não há qualquer impedimento do ponto de vista regimental, legal ou constitucional à sua discussão em plenário, para a qual já está agendada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário ou alguma intervenção sobre esta matéria. Portanto, percebo que nos reservamos para o plenário e para a fase de especialidade. Houve aqui uma questão assim, a apreciação pública foi pedida, como é óbvio, mal o diploma deu entrada na comissão. Entretanto, queria dar aqui. Houve aqui uma questão administrativa que, enfim, não consigo explicar plenamente, me levou a reparar uns dias depois que ainda não estava, e, portanto, o prazo ainda acaba por ser maior, não é? Verifiquei, dado que o despacho foi, como é habitual, dado de imediato, não é? Portanto, de facto, vai à apreciação pública até 12 de junho, não é? 12 de junho, então um prazo. Enfim, mas de qualquer modo, julgo que. Porque neste momento começamos a ter esta condicionante que é o deadline, que é o final dos trabalhos parlamentares, e basicamente fim de junho, não é? Essencialmente, não é? Independentemente de haver um plenário só para votações no dia 16, acho que devíamos apontar ter aquilo que são processos legislativos tendencialmente concluídos até o início de julho, não é? Mas, bom, vamos então votar este relatório. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. O debate é sexta-feira, como esquema. Ponto seguinte, senhora deputada.
Se não houvesse oposição nem do senhor presidente nem dos senhores deputados, eu tenho uma reunião a seguir e estou aqui um bocado atrapalhada com o tempo. Pedia se era possível fazer a apresentação do relatório.
É o ponto 9,
que é quase um proforma do ponto 9 e...
Se não existir oposição dos senhores deputados, não há nenhum inconveniente. Senhora deputada Isabel Santos, tem a palavra.
Esta petição é assinada por um só cidadão, pelo que não é necessário subir a debate em plenário e dispensava até a audição. No entanto, o peticionário foi questionado se queria ser ouvido ou não e pediu que fosse dispensado dessa audição. Eu própria tenho dúvidas sobre o objeto da petição, uma vez que a lei já responde, de certa forma, ao objetivo da petição. A petição pede que seja alterada a lei no sentido de limitar o tempo de serviço das pessoas que ocupam cargos dirigentes e de chefia na administração pública e, ao mesmo tempo, seja feito um levantamento exaustivo de todas as situações em que as pessoas se mantêm ininterruptamente há mais de 6 anos em funções e seja publicitado esse levantamento. O que acontece é que para os dirigentes de nível superior já está determinado um limite máximo de 10 anos, os mandatos são de 5 anos, podendo ser renovados uma única vez e ao fim de 10 anos, durante 5 anos, não podem exercer aquele cargo dirigente, poderão exercer outros, mas não aquele. Para os cargos intermédios, pois a duração das nomeações de serviço é de 3 anos e ao fim dos 3 anos há um procedimento devidamente publicitado, estão garantidas todas as condições de igualdade, de transparência, etc. pela lei. Não se vislumbra o que é que se possa fazer mais, mas isto é uma questão de análise dos diferentes grupos parlamentares, se entenderem dever ter qualquer tipo de iniciativa nesta área, pois logo verão. Como disse, sendo esta petição assinada por um só peticionário, dispensa o debate em plenário. O que eu proponho é que o relatório seja, para os devidos efeitos, remetido à senhora Presidente, seja dado de conhecimento ao peticionário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em bom rigor, a lei estabelece já um regime de limitação de mandatos. Não é?
Isto,
em bom rigor, quanto muito, há aqui uma sugestão que é legítima, que seria alterar o limite. Não é? Portanto, o problema está... está em discussão, está apresentado, Sra. Deputada. Está em discussão. Algum pedido de palavra? Sra. Deputada Maria José Moreno.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os presentes. Saúde a deputada relatora pelo trabalho elaborado. Procurou ser concisa e assertiva. O conteúdo do seu relatório está alicerçado na legislação em vigor. Perante esse facto, o Grupo Parlamentar do PSD não vê qualquer inconveniente em acompanhar o relatório apresentado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não registo mais pedidos de palavra, pelo que eu iria colocar à votação este relatório da deputada Isabel Santos. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, com as tradicionais saudações à Sra. Deputada. E a dúvida sobre este modelo de petições de subscritor único, não é? Mas isso é uma questão que já não será nesta legislatura que será resolvida, não é? Senhora... Eu, dando algum tempo para, dando as boas-vindas e aguardando que a senhora deputada Cília Meireles esteja em condições de nos acompanhar nos trabalhos, talvez pudéssemos voltar agora ao ponto 3, não é? O ponto 3 é um relatório sobre um parecer, sobre a proposta de lei 320-12 do Governo, que regula a disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. E está agendado para o plenário da próxima sexta-feira. Senhora deputada Cília Meireles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada por este compasso de espera. Como certamente quem leu o parecer terá visto, é um parecer bastante simples, feito nos modos habituais e que traz muito pouco de inovador. A proposta de lei que, creio eu, está agendada para sexta-feira, ela regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública previstas no Código dos Contratos Públicos e faz também a transposição de várias diretivas sobre esta matéria. Na nota preliminar é feita aquilo que é uma exposição sucinta dos objetivos definidos, tal como definidos pelo Governo na exposição de motivos e também do objeto e da motivação da iniciativa. A contratação pública, como todos sabemos, tem avançado muito nos últimos anos e mais esta transposição conjugada com também os objetivos, visam melhorar a contratação pública, sobretudo naquilo que diz respeito às plataformas eletrónicas de contratação pública. Assim sendo, e pouco mais havendo a referir, as conclusões são que, obviamente, que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei, que ela cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e que deve, portanto, ser enviada à PAR. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório da Sra. Deputada Cília Meireles. Noto que... Não noto nenhum pedido de palavra, notei aliás que havia vários debates, não sei se sou plataformas eletrónicas, eu diria que um debate utilizando tecnologias mais convencionais. Vamos votar então o relatório da Sra. Deputada Cília Meireles. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Sou da Sra. Deputada e, como disse, este tema será debatido em plenário na próxima sexta-feira. Vamos passar ao ponto 5. Vamos passar ao ponto 5, que é um debate de especialidade, que já adiámos duas vezes, do projeto de lei, duas aqui em comissão, acho que foi adiado duas vezes, duas semanas já. Do projeto de lei 871-12, PSD-CDS, que altera o Código do Imposto sobre Veículos. Foi adiado primeiramente por iniciativa da maioria e a semana passada a pedido do PS. Duas foram, aliás, apresentadas, foi apresentada uma proposta adicional que eu a semana passada pedi a ratificação, uma proposta da maioria, e hoje faço o mesmo relativamente às duas propostas do PS que deram entrada ontem à tarde. Portanto, formalmente terei de o fazer. Estão umas, não vejo nenhuma reserva, portanto, estão as duas propostas acolhidas e serão consideradas no debate de especialidade. Artigo 1º, objeto. Algum pedido de palavra? Sr. Deputado Paulo Sá.
Só uma dúvida. As propostas, portanto, acabamos de admitir as propostas do PS.
Exatamente.
Mas o guião...
O guião que não estão inseridas no guião.
Não estão inseridas nem no quadro comparativo.
Nem no quadro comparativo. Portanto, mas estão distribuídas.
Assim, iremos mesmo assim fazer a votação?
Iremos mesmo assim, a não ser que a Comissão entenda adiá-la.
Não sei.
Eu colocarei no local próprio à consideração as propostas do PS. Bem. Elas, de facto, deram entrada ontem já ao final da tarde e isso não permitiu a inclusão nem no quadro comparativo, nem no guião.
Muito bem.
Mas a Comissão para pausar...
Nós não temos, isto não é nenhuma objeção a que se discuta e vote agora, era apenas um alerta que não está no guião, depois está tanto barulho na sala.
Senhores deputados, eu pedia, com alguma dificuldade, eu ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá, queira prosseguir.
Portanto, não temos nenhuma objeção, apenas no sítio depois apropriado, o Sr. Presidente indicará onde é que são introduzidas as propostas.
Assim farei.
Havia ainda outra questão que nós levantamos na última reunião, que tinha a ver com a inclusão neste projeto de lei de alterações à reforma ao Código do IRS, que não tinham sido objeto de discussão nem de votação em plenário. Quando esta matéria foi discutida e inserida naquela discussão das medidas para a natalidade, promoção da natalidade, este projeto de lei 871 visava uma alteração ao Código do Imposto sobre Veículos. Toda a discussão na especialidade incidiu sobre essa matéria e a votação na generalidade também foi sobre essa matéria. Posteriormente, o grupo parlamentar do PST e do CDS apresentaram propostas de alteração que têm um gâmbito que vai muito para além daquilo que foi o objeto do projeto de lei inicial. Na última reunião, tinha levantado já esta questão, solicitando à maioria que pudesse considerar apresentar as propostas de alteração ao Código de IRS num projeto de lei autónomo, com esse objeto, não misturando estas duas matérias. A maioria PSD-CDS, por intermédio da sua deputada Elsa Cordeiro, ficou de analisar e pendurar, a refletir sobre esta questão. Eu gostaria de saber qual é o resultado dessa reflexão antes de iniciarmos a votação.
Sra. Deputada Sónia Ferro Pezinhos tinha também pedido a palavra. Sei se...
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo a compreensão dos grupos parlamentares e do Sr. Presidente para o facto de só termos tido podido entregar as nossas propostas ontem ao final da tarde. Provavelmente eu julgo que a melhor solução seria pedir que pudéssemos adiar de novo esta votação, não sei se para a semana, se para o final desta reunião. Fazia esta proposta e tentaríamos perceber qual seria a disponibilidade e mesmo a necessidade dos grupos de trabalho de organizarem, dos grupos parlamentares, perdão, organizarem a votação relativamente a este projeto e às sucessivas propostas de alteração, sendo que para o Partido Socialista é importante saber como é que os outros partidos vão votar as nossas para também podermos decidir a votação de uma parte das nossas propostas e das propostas dos outros partidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, a comissão é soberana nesta matéria, isto é, como as propostas não são muitas, havendo designadamente, enfim, eu poderei, no local próprio, chamar a atenção para as propostas do PS, não é? E colocá-las à votação. Se a Comissão entender adiar, naturalmente na próxima sessão constarão do guião nos termos habituais. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, da nossa parte nós concordamos com o seu adiamento, achamos que a matéria relevante deve ser ponderada. Por outro lado, sabemos que este diploma está em conjunto com outros diplomas que estão até a aguardar a audição pública. A reunião com o Sr. Secretário de Estado, portanto, há uma audição aqui presente e, portanto, não... E muitos dos efeitos só se produzirão a partir do dia 1 de janeiro de 2016, pelo que o adiamento de uma semana não é grave e, por outro lado, permite um amadurecimento das propostas que estão apresentadas, portanto, compreendemos, é que na próxima semana, se calhar, vai ser complicado outra vez, dado que temos audição com a Sra. Ministra das Finanças e, portanto, Sr. Presidente, ponderará se marcaremos uma reunião suplementar para expediente normal, porque já não é só a questão da Conta Geral dos Estados, é mais do que isso, ou se ficaria só para outra semana. Pronto, isso é depois assunto que a mesa, de certo, decidirá. A segunda questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Sá é uma questão pertinente, levou à nossa reflexão, e a nossa reflexão vai no sentido de apresentarmos, iremos apresentar também, uma alteração à epígrafe do diploma para ser consentânea com o seu conteúdo, mas achamos que, aliás, a matéria é tão pontual, é relevante para as famílias e até penso que consensual, que a forma mais expedita é aprová-las desde já neste diploma que estamos a abordar neste momento.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o esclarecimento do Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas o problema não está na epígrafe. Obviamente que a epígrafe teria que ser alterada para refletir o conteúdo real que a maioria pretende transmitir neste projeto de lei. O problema está que no debate da generalidade, o que foi discutido não foram as alterações ao IRS, nem o que foi votado foi isso. O que votamos na generalidade foi um outro diploma que incidia sobre o Código de Imposto sobre Veículos. E aproveitar este diploma para fazer alterações ao IRS não nos parece que seja uma prática legislativa adequada, nem que prestigie a Assembleia da República. A questão aqui não é o conteúdo das propostas que a maioria apresenta da alteração ao IRS. Aliás, já tive a oportunidade na última reunião, que até merecerão o nosso apoio, o nosso voto favorável. O problema é a técnica legislativa. Não podemos, de forma sistemática, e teremos outro exemplo ainda hoje disto, de forma sistemática, estar a utilizar projetos de lei que têm um objeto concreto para depois fazer correções, alterações ou outras leis por arrastamento, sem que isso seja discutido em plenário. Portanto, eu considere e penso que, como prática legislativa, como transparência do processo legislativo e até como medida prestigiadora do Parlamento, era mais adequado que as propostas de alteração ao IRS estivessem constantes num projeto de lei autónomo, que seria discutido e votado em plenário, seguiria o seu processo de especialidade habitual, seria um processo necessariamente expedito, porque não há, penso eu, objeções de fundo de nenhum grupo parlamentar a estas alterações, penso que até me serão o consenso. O problema aqui está na técnica legislativa. Não podemos sistematicamente estar a fazer isto, porque isto não é correto e não prestigia a Assembleia da República, não prestigia o nosso trabalho. Aliás, teremos no dia 29, creio, deste mês e maio, aqui na sala do Senado, uma conferência sobre as práticas legislativas, como é que se produz boa legislação. E nós estamos a dar o exemplo oposto daquilo que deve ser um bom método legislativo. Portanto, não é uma questão política do conteúdo das propostas da maioria, é um método utilizado que é negativo e que todos nós devíamos evitar e fazer isto da forma habitual quando há alterações a uma lei. Há um projeto de lei, uma proposta de lei própria para isso, que tem esse objetivo, não misturando tudo, metendo tudo no mesmo saco, como a maioria está aqui a tentar fazer.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, eu compreendo que a técnica legislativa não é sem dúvida a mais tradicional, eu diria até que não é mais desejável, com certeza que não. Eu salientaria, contudo, outras condicionantes, designadamente o facto de a discussão na generalidade deste diploma, como aliás de muitos outros, ter sido feita em conjunto e em pacote e ter sido englobada num pacote sobre políticas de natalidade e políticas de apoio à família, nas quais eu creio que o desiderato destas alterações que ora apresentamos cabalmente se inserem e, portanto, aquilo do ponto de vista material do que foi discutido em plenário, eu creio que as propostas agora apresentadas se inserem naquilo que foi discutido em plenário. E, em segundo lugar, em relação às propostas que são apresentadas e que, de facto, versam sobre o Código do IRS e não sobre o Imposto sobre Veículos, é verdade que a sua relação tem a ver com políticas de família e políticas de natalidade. Eu acho que nós podemos discutir daqui para o futuro e até numa próxima sessão legislativa sermos mais rigorosos com o tipo de propostas a apresentar, mas eu gostaria só de lembrar que a prática desta Comissão tem sido a de grande amplitude na aceitação de propostas de alteração. Não é a primeira vez que nós discutimos um diploma ou que na epígrafe aparece um diploma e há ampla abrangência na apresentação de propostas, designadamente de alguns partidos da oposição que tradicionalmente apresentam certas propostas que para si são muito importantes. E isso sempre foi aceito e nunca foi invocado nenhum argumento técnico para que tal não fosse aceito, nem me parece que tal fizesse sentido. E, portanto, eu acho que sim, podemos tomar essas decisões. Acho que neste momento precisamos de compreender que não fazer esta alteração agora pode significar que ela não é feita. Ora, do ponto de vista do destinatário das medidas, que são as famílias portuguesas, eu acho que apesar de tudo é melhor adotar uma técnica que sim é menos tradicional do que estar a pôr em causa o objeto de medidas que são, aliás, e que eu creio que serão consensualmente aprovadas, porque são indubitavelmente medidas que ajudam as famílias e muito pontuais.
Bom, muito obrigado, senhores deputados. Estão expressos os... Vamos tentar seriar os temas de debate. Primeira questão, essa plenamente consensual, adiamos para a próxima semana, de modo que as propostas se constem do guião. Eu espero que aqui, já foi assim que adiamos a semana passada, porque havia umas propostas PSD-CDS, esta porque há propostas do PS, haverá... Enfim, a igualdade garantirá que o tratamento terá de ser equitativo, mas espero que não apareçam para a semana outras propostas. Espero que não. A questão que o Sr. Deputado Duarte Pacheco levanta é ponderosa, mas para a semana temos uma dificuldade adicional, é que dia 19, que seria uma hipótese para a reunião de temas gerais, há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda e, portanto, não podemos ter uma... Vamos tentar, uma hipótese seria começar às 9 da manhã, mas não é... Vamos tentar tratar o máximo entre as 9 e meia e as 10 de temas deste tipo, antes de iniciarmos a audição com a Sra. Ministra. Sobre outra questão, eu espero também que uma semana permita que haja diálogos aqui construtivos sobre a matéria. Nós todos já refletimos sobre o caráter exótico de alguns cavaleiros orçamentais que surgem por vezes, têm surgido ao longo da história parlamentar a propósito do Orçamento de Estado, em várias legislaturas. Eu acho que aqui há um grande equilíbrio no uso desses mecanismos. É evidente que não há nenhum impedimento constitucional a que no imposto sobre veículos se altere, por exemplo, o Código da Estrada. Mas seria um pouco estranho, não é? Sendo que tudo tem a ver com o funcionamento na estrada. E, portanto, eu, enquanto jurista, associo-me um pouco às referências que o nosso colega professor de Física fez sobre estas, a dúvida, não é? Sobre a técnica legislativa em prego, não é? Que, aliás, a senhora deputada Cília Meireles reconheceu. Não, é, não direi que seja inteiramente original, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer isso, mas partilho deste sentimento de alguma estranheza, não é? É o que, sem, não está em causa naturalmente a bondade das propostas, não é nesse plano que o comentário se coloca. Bom, vamos passar ao ponto 6, debate na especialidade e votação da proposta de lei 316-12 do Governo, que aprova o novo regime especial aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2015. Não deram entrada quaisquer propostas de alteração, o que significa, sendo o diploma relativamente simples, temos algum pedido de palavra? Poderemos votar em bloco ou queremos diferenciar votações artigo a artigo? Podemos votar em bloco? Então vamos votar em bloco na especialidade todos os artigos, 1º a 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS como vota?
Abstenção.
Portanto, a proposta foi votada na especialidade, foi aprovada em todos os artigos, com o voto favorável do PSD e do CDS, o voto contra do PCP, a abstenção do PS. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com... mas não temos cá o nosso colega Carlos Silva, não é? Que é o coordenador, talvez esperar, ou talvez seja melhor esperar por ele. Sim. Os outros partidos estão em condições de fazer o debate, porque sei que há questões que não foram fechadas no grupo de trabalho. É a informação que eu tenho. Estamos em condições de fazer o debate de especialidade?
Estamos.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSC ficou de esclarecer uma questão que colocou pendente a votação de um artigo na especialidade ontem.
Bom, vamos... Bom, o que está em causa primeiro, para todos acompanharmos o que está em discussão, é, nós tivemos um grupo de trabalho sobre o projeto de lei 826-12, PSC-CDS, que trata da simplificação e padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem. O grupo de trabalho fez um conjunto de audições, marcou prazo para a apresentação de propostas de especialidade. Eu gostaria, bem, apesar do coordenador não estar, que algum dos membros do grupo de trabalho nos sintetizasse, porque sintetizasse o que é que, como é que decorreram os trabalhos que eu fui tendo, mas acho que há interesse de todos os deputados em perceberem, senhora deputada Elsa Cordeiro, se...
Eu agradeço, senhor Presidente.
Eu sei de algumas audições que foram realizadas, mas sintetizar, não é, o que, como decorreram os trabalhos.
Eu penso que em relação às audições já tinha sido feito aqui, não me recordo, mas nós ouvimos a CEFIM, a DECO, a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal. As audições correram relativamente bem e ouvimos e acatamos algumas recomendações prestadas por estas entidades. Ontem tivemos a tarde a fazer a votação na especialidade de forma a que se hoje votasse essa mesma especialidade, foi feita em grupo de trabalho, ficando alguns pontos pendentes, e que seria o grupo parlamentar do PSD e do CDS a apresentar um texto alternativo à proposta do PS, de forma depois o PS aceitar ou não essa nossa decisão, mas correu tudo na normalidade e penso que hoje teremos esta votação fechada.
Bom, mas temos texto alternativo, mas não o conheço.
quando o Sr. Presidente quiser, ou eu ou a deputada Vera Rodrigues poderemos...
Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O texto que pretendia fazer tinha a ver com a redação daquilo que é o artigo 7º-B, relativamente à forma como a segurança social... Não é desse? Relativamente à forma como a Segurança Social faz a publicitação e a divulgação dos serviços mínimos bancários, de modo a podermos acumular não só aquilo que está atualmente em vigor, como também a proposta do Partido Socialista, que nos pareceu inteiramente razoável. A proposta de texto que nós teríamos para sugerir passaria por alterar a redação no seguinte sentido. Os serviços da Segurança Social devem comunicar às pessoas singulares a existência de serviços mínimos bancários e respectivas condições de acesso, de forma clara e perceptível, até aqui, portanto, em comum com o que já está redigido, através dos meios de comunicação e publicitação habitualmente divulgados, sendo a referida divulgação obrigatória no momento do requerimento das respectivas prestações sociais. E aqui claramente que vamos de encontro àquilo que era a sugestão do Partido Socialista. Por um lado, detectámos que a redação tal qual estava descrita teria que ser alterada, nomeadamente porque faz referência às entidades aderentes, e neste caso deixa de haver entidades aderentes, porque todas as entidades passam obrigatoriamente a ter que disponibilizar os serviços, e... Há aqui também uma realidade que é cada vez mais a Segurança Social não só faz a divulgação daquilo que são os benefícios e as condições deste tipo de serviços no seu próprio site, no portal do cidadão, e fez inclusivamente no ano passado uma campanha de divulgação relativamente a esta matéria. Portanto, com esta redação estamos em crer que será possível chegarmos a um entendimento relativamente às propostas alcançadas. Haveria uma outra sugestão de redação para um outro artigo, mas não sei se o Partido Socialista eventualmente se terá pronunciado relativamente a esta proposta de texto sobre as obrigações de divulgação da Segurança Social, e depois passaríamos ao outro ponto.
Não tenho... Bom, sobre este... Vamos lá ver. A indicação que eu tenho é que... Nós teremos de fazer duas coisas. No fundo, ratificar as votações indiciárias que foram feitas, não é? É uma questão, vá lá, mais simples. A indicação que eu tinha é que apenas o artigo 7º-D estava pendente, esta proposta do PS, que não tinha sido votado. Sim, o corpo.
Não.
É isso. Sim, mas isso é um efeito, vá lá, um efeito colateral da aprovação da proposta do PS, não é? Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, a proposta de texto que a Sra. Deputada Vera Rodrigues que apresentou vai de encontro àquilo que foi a preocupação manifestada pelo PS na sua proposta de alteração. Portanto, aceitamos a proposta. Vai ao encontro.
Bom, Srs. Deputados, então vamos então, fundo, estabilizar a matéria relativa a este tema. Primeira questão, ratificar as votações indiciárias feitas em comissão. Então, antes, Sr. Deputado Paulo Sá, antes das votações, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de ratificarmos as votações indiciárias feitas em comissão, há aqui uma questão que eu queria levantar e que está relacionada com aquilo que a intervenção que fiz há pouco sobre os cavaleiros exóticos. A maioria, num projeto de lei que incide sobre comissões em geral, sobre contas de depósito à ordem, sobre serviços mínimos bancários, decidiu introduzir uma alteração de uma matéria que não tem nada a ver com aquilo que foi discutido em plenário, com aquilo que foi votado na generalidade, com aquilo que foi o objeto das audições realizadas às três entidades e que aparece de forma exótica aqui no meio, nomeadamente uma alteração à lei número 23/2015, que é aquela lei que resulta daquela proposta de lei de transposição de duas diretivas europeias sobre os mecanismos de resolução. Aquela proposta de lei que tinha 400 e tal páginas, que foi objeto de uma longa discussão aqui, que tinha algumas gralhas que foram objeto de retificação E, entretanto, a maioria ter-se-á percebido que haveria necessidade de alterar ou acrescentar uma norma. E utiliza este projeto de lei, que é um projeto de lei sobre comissões de contas à ordem, sobre comissionamento, sobre serviços mínimos bancários, para fazer uma alteração à lei dos mecanismos de resolução. É tão estranho que no objeto deste projeto de lei que vamos agora ratificar, as votações, diz, tem no ponto 1 qual é o objeto, a presente lei altera, diz a linha A, o sistema de acesso aos serviços mínimos, o regime geral de instituições de crédito de sociedades financeiras, o artigo 1, mas nem sequer isto aparece refletido na epígrafe, nem foi em nenhum momento objeto de discussão, nem sequer, Sr. Presidente, a maioria justificou ou explicou qual é o conteúdo e o alcance da norma que aqui é metida à pressão. Portanto, eu acho que voltamos ao ponto anterior, mais uma vez, num projeto de lei sobre uma determinada matéria, a maioria aproveita para fazer uma alteração a uma lei que entrou em vigor há muito pouco tempo, em março, que não tem nada a ver com isto. Mais uma vez, não é a norma concreta que está em causa, ela pode ser discutida, não foi na comissão nem justificada o alcance e o objetivo desta norma. Podia ser discutida num projeto de lei que a maioria apresentaria paralelamente, fazendo-se as coisas como deve ser. Portanto, nós iremos rectificar as votações, obviamente, mas não gostaríamos que passassem claro esta questão na comissão, no plenário da comissão, e que isto fosse discutido e que, nomeadamente, a maioria PSD-CDS justificasse porque é que utiliza este projeto de lei sobre comissionamento de contas à ordem, sobre serviços mínimos bancários, para alterar a lei que regula, digamos, o mecanismo de resolução das instituições bancárias, qual é o alcance dessa norma, porque é que isto é introduzido aqui. Portanto, acho que alguma justificação tem que ser dada a esta comissão. As coisas não podem ser metidas desta forma, é o tal prática legislativa perfeitamente errada, que não dignifica a Assembleia, torna o processo legislativo opaco e expõe à Assembleia da República a todo tipo de críticas devido pela ocorrência destas situações. Portanto, eu gostava que houvesse aqui um debate sobre este ponto em concreto e que a maioria justificasse porque é que tem esta solução, qual é o alcance desta norma, porque é que ela tem a ver com comissionamento e se não haveria a alternativa disto aparecer num projeto de lei separado onde se alterasse o regime em questão.
Sobre este tema, Sr. Pavelsa Cordeiro.
Ontem, em grupo de trabalho, já tive a oportunidade de explicar ao deputado Paulo Sá o motivo por que foi introduzida esta alteração. Hoje ele volta a fazer a mesma referência e a repeti-la, mas nós teremos todo o gosto em voltar a esclarecê-lo. Já lhe explicamos que se trata de uma forma, de uma norma interpretativa de todas as alterações que eram necessárias fazer de forma a clarificar melhor na Lei Geral das Instituições de Crédito tudo aquilo que nós fizemos, as alterações que fizemos com a entrada, com este projeto de lei.
Sr. Deputado, dou-lhe a palavra, querendo, não é?
Uma dúvida é que eu não consigo ver, se calhar é dificuldade minha, qual é a relação entre aquelas normas, a norma interpretativa sobre a resolução de mecanismos de resolução bancária, o que é que isso tem a ver com os serviços mínimos bancários, com o comissionamento de contas à ordem e com a questão do cheque ser imputado ao sacador, digamos. Não percebo qual é, mas talvez a maioria nos possa explicar, se calhar é um problema meu. Eu, olhando para o artigo 145-AU da Lei 23-A-2015, não vejo qual é a relação daquilo com isto. Não vejo, mas pode haver, e eu agradeci nesse caso que a maioria me pudesse ajudar a compreender a relação, por muito tênue que ela seja.
Não sei se faça este apelo, se a senhora... Senhora deputada Elsa Cordeiro, se pretende corresponder ao apelo do senhor deputado Paulo Sá.
Mais uma vez volto a dizer, houve alterações que são necessárias ficar aqui nesta norma que nós fizemos, esta alteração e introduzimos agora na especialidade, que tem que ficar, tem que haver esta introdução para clarificar as normas e interpretá-las de outra forma. Se o senhor deputado Paulo Sá não entende assim, pois eu não consigo, não sou jurista, também não lhe consigo melhor, de outra forma, explicar o porquê desta alteração.
Bom, senhores deputados, julgo que a questão está explicitada, eu não direi que está plenamente clarificada, mas está explicitada, eu não vou repetir, porque não é enquanto jurista que aqui estou, mas eu não vou repetir aquilo que disse a propósito do diploma, enfim, de um diploma anterior, mas acho que devíamos ter aqui alguma, sem pôr em causa, naturalmente, também aqui, a bondade ou a indispensabilidade da solução legislativa que se pretende adotar. Não é isso que está em causa. Mas admito que me causa alguma perplexidade a técnica usada e até à redação final, eventualmente poderemos pensar, quer neste, quer no outro diploma. Vamos então àquilo que é matéria de deliberação da Comissão. Primeiro ponto é ratificar as votações indiciárias feitas no grupo de trabalho. Vou, ainda para usar da palavra, Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, para usar a palavra numa matéria que nos parece manifestamente importante e creio que, relativamente a uma proposta que a maioria tem, e creio que os restantes grupos parlamentares estarão de acordo, tem a ver com o artigo 77 sobre o dever de informação e assistência, o artigo onde se fala da fatura recibo. Nós sempre dissemos que o objetivo desta proposta era permitir que os utilizadores e os consumidores de produtos bancários tivessem um mecanismo de fazer, no fundo, uma maior comparabilidade e ter um mecanismo mais transparente relativamente à forma e relativamente a todos os encargos, despesas e comissões que recaem sobre a sua conta à ordem. E sempre dissemos também que o objetivo e a natureza desta mesma declaração era claro no sentido de que estas despesas e estes encargos deveriam necessariamente poder ser considerados encargos gerais familiares. Assim é, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas há aqui uma nota e um alerta que eu penso que deve ficar claro, e a nossa sugestão era que introduzíssemos aqui um novo número, número 9, onde ficasse claro que, para efeitos fiscais, o cumprimento desta obrigação anual não desobriga e não desonera, nem elimina qualquer obrigação fiscal que os bancos tenham que cumprir ao longo do ano. Ou seja, por um lado, tem que ficar claro que estas despesas têm uma natureza também fiscal, ou seja, são imputíveis e são englobáveis nos encargos gerais familiares, isso foi aprovado ontem, está absolutamente claro, mas nós não podemos aqui, eventualmente por uma redação menos perfeita, deixar, digamos, em aberto alguma dúvida relativamente à alteração que, nomeadamente para efeitos de código de IVA e de obrigações de faturação e declarativas por parte dos bancos, sejam implicadas. Para sermos precisos, o que é a nossa proposta e em que é que se consubstancia? Nós aditaríamos um número 9, portanto, não mexíamos o número 8, tal qual ontem foi aprovado, e que vai, aliás, também no sentido daquilo que foi a proposta do Partido Socialista, mas colocaríamos um número 9 que diria o seguinte: a expressão fatura recibo prevista no número anterior designa uma declaração global recapitulativa de todas as comissões e despesas associadas à conta de depósitos à ordem, não prejudicando as obrigações de faturação e declarativas previstas na legislação fiscal. Ou seja, fica claro que não há aqui nenhuma eliminação nem nenhuma duplicação relativamente à obrigação que os bancos, à semelhança de quaisquer outras entidades e atividades económicas, têm de cumprimento das suas obrigações fiscais ao longo do ano. É para que fique claro a natureza deste documento. Ela para nós estava claro, mas não pode ficar aqui de facto em aberto a hipótese ou a dúvida sobre a duplicação ou não das obrigações, e de facto um banco não pode emitir duas vezes a mesma fatura sobre o mesmo serviço. Ela emita, ela é considerada nomeadamente nos extratos que são enviados mensalmente, mas não pode haver uma duplicação, nem pode haver, digamos assim, uma dúvida relativamente às obrigações que as entidades têm que cumprir. Portanto, eu penso que isto será do acordo de todos. Para nós é importante que fique claro.
Senhora Deputada, em bom rigor, aquilo que está a fazer é, nesta fase final em que nós iríamos ratificar o trabalho do grupo, está a apresentar uma proposta adicional de especialidade, aditando o número 9 ao artigo 77 do Decreto-Lei 298-92, não é? Bom, senhores deputados, eu sugeria o seguinte, nós temos aqui questões, eu diria, nenhuma delas é dramática, não é? Mas são várias, não é? Na ausência do coordenador do Grupo de Trabalho, sendo melhor fixar a redação, que foi aceita pelo PS, mas de qualquer modo termos um texto de, relativo ao artigo 7b, que era uma proposta do PS, que foi aqui modificada por iniciativa da maioria, na redação apresentada pela deputada Elsa Cordeiro. Temos esta questão nova. Temos ainda uma questão que sei que ficou pendente, deu uma indicação à doutora Joana Figueiredo, que era se como é que envolvíamos neste diploma ou não uma proposta do PS que tem a ver com só esta matéria, a proposta de lei 478-12, que é uma proposta do PS sobre estes temas, não é? E que foi vista no grupo de trabalho. Eu sugeria que nós consolidássemos estas várias questões e trouxéssemos, não para reabrir o debate, mas trouxéssemos aqui o texto para a votação final na próxima semana. Estariam de acordo com isso? Incluindo esta proposta que... E daríamos como ratificada a aceitação desta proposta que, enfim, convirá... Não está fora de tempo que eu estou a aceitá-la, não é? Mas... Senhora deputada.
Claramente aqui parece-nos que é relevante que isto fique claro e obviamente a maioria enviará
termos o texto aqui.
A proposta de redação para que todos estejam claro,
os dois textos, para termos o texto fixado, não é?
Para que todos estejam confortáveis relativamente ao que.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Não ia introduzir esta questão, mas dada a alteração de calendário, eu punha à consideração dos restantes grupos parlamentares, dado a minha impossibilidade de estar presente na reunião ontem do grupo de trabalho, o grupo parlamentar do Bloco não entregou as votações. Se nenhum grupo parlamentar tiver algum óbice na matéria, nós entregaríamos ainda durante o dia de hoje a nossa indicação de voto da especialidade para ela poder ser depois também a pensa ao relatório e entregar para a votação final. Final global em plenário.
Acho que é mais uma boa razão para o adiamento por uma semana. Acho que não haverá reserva de... O diploma está já há algum tempo e, portanto, pendente. Portanto, poderemos, na próxima semana, em princípio, não reabrir o debate, mas considerar estes dois textos que, tendo isso integrado no texto global, e aí faríamos uma ratificação global. Não votaríamos sequer separadamente estas duas questões. Havendo acordo, aparentemente, faríamos uma ratificação global desta matéria. Passamos ao ponto seguinte, é uma distribuição para parecer de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, projeto de lei 895-12, 35 horas para maior criação de emprego e reposição dos direitos na função pública. Cabe ao PS fazer o relatório. O PS está em condições de indicar relator? Senhora deputada Isabel Santos. Catarina Marcelino, muito bem. Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, este diploma teria um dos dois resultados, ou cairia nesta comissão ou na comissão de trabalho. Independentemente disso, terá sempre que ter um período de discussão pública, ao qual eu peço, Senhor Presidente, os bons ofícios para ele ser desencadeado o mais rapidamente possível, por um período de 30 dias.
30 dias, o prazo normal de lei, muito bem. Bom, se pedisse urgência, a prática é quando o requerente pede urgência, é por 20 dias. Não sendo assim, será pelo prazo legal de 30 dias. Muito bem, assim será feito. Ponto seguinte, o ponto de situação das petições pendentes, havia uma que estava como pendente, já não está, nós temos apenas três petições em comissão, aliás não estão, apenas uma está ultrapassado o prazo, mas por uma semana, não é? O que depende, que não é, não só não é relevante, mas decorre ter sido pedida informação ao Governo que julgo ainda não chegou, que é uma petição em que é relator o Sr. Deputado Virgílio Macedo. Mas teremos três petições pendentes, eu pedia só aqui, nós estamos a chegar a esta fase final de legislatura, que tentássemos que esta comissão conseguisse aquilo que nem sempre tem sido conseguido, que é não passar nenhuma petição para a legislatura seguinte, não é? Portanto, são as outras duas estão dentro de prazo, uma está atribuída ao deputado Ivo Oliveira e outra à deputada Maria José Moreno, mas que durante o mês de junho nós consigamos... fechar todo este processo. Iniciativas europeias, a proposta é de não distribuição de nenhuma iniciativa, de qualquer modo circulou, não recebi nenhum pedido instante de querer discutir qualquer outra iniciativa. Passando a outros assuntos, outro assunto, está agendado para dia 22, sexta-feira da próxima semana, uma iniciativa do Governo que, entretanto, deu entrada mas que ainda não desceu à Comissão, formalmente. Uma iniciativa da proposta de Lei 326/12 sobre regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Iríamos fazer aqui, se estivessem de acordo, isto tem de ser discutido na próxima semana. Cabe ao PSD fazer o relatório. PSD pode-nos indicar relator sobre seguros, atividade de seguro e resseguro. Proposta de Lei 326/12 do Governo. É que está agendado para plenário para dia 22. Nós temos tido a prática. É que formalmente, provavelmente, será anunciado daqui a pouco, no início do plenário. Ainda não desceu formalmente. PSD indica, entretanto, quem é o relator. Segunda questão em outros assuntos. Circulou ontem ao final da tarde um requerimento, devo qualificá-lo assim, PSD-CDS, análise técnica pela UTAU do relatório Uma Década para Portugal. Portanto, nos termos habituais, ele não foi alterado a ordem do dia, mas como o tema já tinha sido aqui com base num requerimento oral, já tinha sido aqui abordado na semana anterior, portanto eu dei indicação para ser circulado e ser discutido na fase outros assuntos, não havendo objeção de qualquer grupo parlamentar a que essa discussão seja feita. Não sei, Sr. Deputado Duarte Pacheco, se pretende usar da palavra, ou a deputada Cília Meireles, são os dois subscritores, Não me cabe determiná-lo, estou convidando os subscritores. Não, isso aí já sobreleva aos poderes do Presidente, mobilizar deputados de outras comissões.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o requerimento corresponde à solicitação do Sr. Presidente para que o formalizássemos, visto que ele foi apresentado oralmente a semana passada, mas de acordo com aquilo que são os trâmites normais da nossa Comissão, fez essa solicitação e, portanto, fomos consequentes com esse pedido. Na prática, já foi apresentado há uma semana. Nós entendemos que o cenário macroeconómico do PS e as projeções que são apresentadas pelo principal partido da oposição são numa matéria de sumenos e que, de acordo até com os seus autores que mostraram disponibilidade para que esse cenário e as suas contas fossem auditadas, que por isso mesmo fosse pedido ao tal, entendemos que não há uma questão legal que impeça que a UTAU faça essa auditoria e que, portanto, essa entidade independente pudesse analisar tecnicamente o cenário macroeconómico e as questões que são apresentadas. Repito, a questão não é de opção política, porque aí o debate político é feito entre nós, é feito entre os dirigentes partidários, entre os deputados, se a opção política A, B ou C é preferível a D, E ou F. Isso é um debate político. Outra questão é o impacto orçamental das várias questões. Aliás, Sr. Presidente, permita-me que já a maioria, aí sobre uma matéria que concretamente no âmbito do Orçamento de Estado nós tínhamos pedido e até requeremos um ponto da situação sobre um pedido que foi feito à UTAU que analisasse as propostas de alteração ao orçamento que foram aqui apresentadas por todos os partidos. A UTAU na altura argumentou que não tinha tempo útil para as fazer antes da votação dessas mesmas propostas. Nós compreendemos, porque sabemos que eram largas centenas e os dias eram muito poucos, mas mantivemos que essas propostas, não as aprovadas, mas todas elas deviam ser analisadas e passados 5 meses, estranhamos que não veja a luz do dia o resultado dessa solicitação da Comissão. Mas, independentemente disso, nós entendemos que, sendo uma entidade cuja independência e competência técnica é hoje subscrita por todos os partidos, por todos os grupos parlamentares, que é a entidade que melhor podia fazer essa análise. Nomeadamente quanto, de facto, ao impacto orçamental e ao respeito das regras do Tratado Orçamental que o país está vinculado. Porque, se forem economistas, independentemente da sua competência, mas associados ao grupo parlamentar, à OPOC, pode persistir sempre a dúvida se são analisadas do ponto de vista meramente técnico ou se tem por trás alguma apreciação política da bondade das mesmas. E, portanto, uma entidade independente que analisa hoje as contas dos organismos públicos pudesse também fazer esta avaliação. Foi esta a nossa solicitação. Mas tem aqui uma ressalva. Essa ressalva é muito simples. Sabemos que, para essa apreciação ser feita, necessitará de muitos elementos, têm que ser fornecidos pelos proponentes desse estudo, e, portanto, para nós é fundamental que tenha a concordância do Partido Socialista. Caso contrário, não forçaremos a nenhuma votação, porque poderia ficar uma questão pífia, que era ser votado, mas depois ao tal ser incapaz de realizar o seu trabalho, porque não disporia dos elementos fundamentais para essa apreciação, de uma forma mais efetiva ou menos efetiva por parte do Partido Socialista e dos proponentes. E daí questionarmos o Partido Socialista para saber se mantém a disponibilidade que foi demonstrada pelos autores do estudo para que esse trabalho fosse auditado, e, estando seguros daquilo que propõem, certo que não terão nenhum problema a que uma entidade independente faça essa avaliação. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Bom, penso que uma boa parte desta discussão já foi feita na semana passada. Eu gostaria apenas de repegar alguns dos argumentos que aqui foram aduzidos por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista opõe-se a esta iniciativa principalmente por duas ordens de razões. A primeira, porque nos parece que, na leitura que fizemos das funções, da missão e das competências da OTAL, que esta iniciativa não se enquadra nessas competências. E que, nomeadamente, a resolução aprovada na Assembleia Pública a propósito da missão da OTAL, do enquadramento da OTAL, barra qualquer interpretação extensiva que a maioria pretenda fazer do artigo relativo às suas competências, que são claras no que respeita ao escrutínio dentro do setor público. Obviamente que a comparação que o Sr. Deputado Duarte Pacheco fez relativamente a propostas no âmbito orçamental não faz sentido, porque estamos a tratar de ações concretas no âmbito dos trabalhos parlamentares, que sim, obviamente, poderão cair sem nenhuma dúvida nas funções da UTAL. Já dissemos, e eu gostaria de repetir, que a ser aprovada uma iniciativa deste tipo, independentemente do partido que tenha sido responsável pelo trabalho que fosse levado ao tal, estaríamos a abrir um precedente que, a meu ver, poria inclusivamente em causa o bom funcionamento que tem sido a característica do trabalho do tal desde que ela foi criada. Mas há uma segunda razão que nos leva a votar contra esta proposta. Porque, a nosso ver, esta proposta, como todos sabem, a sua natureza é ser parte da elaboração de uma proposta eleitoral. E não pode ser dissociada dessa função. Ela foi apresentada como tal, faz parte do planeamento da apresentação do programa eleitoral do Partido Socialista. Todos sabemos que não é da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista, porque foi um trabalho pedido de um conjunto de economistas, mas foi pedido pelo Partido Socialista, e nesse quadro faz parte, como todos sabemos, e é nesse quadro que ele tem sido debatido, de uma iniciativa pré-eleitoral do Partido Socialista. A nosso ver, o texto constitucional é muito claro acerca daquilo que exige ao Estado e aos seus organismos no que respeita ao debate eleitoral e pré-eleitoral. E lembro as campanhas eleitorais, e isto aplica-se naturalmente às pré-campanhas, regem-se pelo princípio da igualdade de oportunidade e de tratamento das diferentes candidaturas e pelo princípio da imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas. Não estou aqui a sugerir, longe de mim, que o tal tivesse qualquer perspectiva de utilização das suas funções de forma menos imparcial, mas objetivamente, quando se trata de enviar para apreciação, para escrutínio, uma iniciativa de um partido candidato às eleições, não garantindo a plena igualdade, de igual escrutínio, sobre todas as propostas macroeconómicas que todos os partidos concorrentes às eleições irão fazer, e isso feria, obviamente, a nosso ver, o princípio da igualdade. Parece-me, pois, que estas duas razões são razões que deveriam levar, com toda a sinceridade, toda a franqueza e até a simpatia, deveriam levar o PSD e o CDS a retirar esta proposta. Ela não faz sentido, ela abre um precedente, e mesmo esta descoberta de última hora de que ela só será apresentada se for apoiada pelo Partido Socialista, não faz sentido, porque a questão que se coloca por parte do Partido Socialista não é a questão de responder ou não responder às questões que são colocadas relativamente à elaboração daquele cenário. Volto a dizer, o Partido Socialista já respondeu a 29 perguntas feitas pelo PSD e está disponível, hoje se calhar até podia multiplicar aquela progressão aritmética a 58, a 116, 232, 464, estaria disponível para responder às perguntas que o grupo que fez aquele trabalho, rapidamente, para responder a todas as questões, como tem estado disponível ainda na semana passada, no Instituto Superior de Economia e Gestão, com a participação de personalidades de diversas sensibilidades, houve um debate aprofundado em torno daquelas temáticas. Portanto, não é essa a questão. O Partido Socialista e o grupo de economistas, que aliás eu integro, mas que na sua maioria são independentes, estará disponível para responder a todas as questões. Não é essa a questão, nunca será essa a questão. A questão é uma questão diferente, é uma questão que tem a ver com a forma como entendemos e pretendemos defender as funções da OTAL no Parlamento. E por isso iremos votar contra.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer se este requerimento for votado, merecerá o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Entendemos que as propostas do PS ou de qualquer outro partido devem ser analisadas, debatidas, mas o debate deve ocorrer no campo político e o que a maioria PSD-CDS tenta fazer com este requerimento é descentrar essa discussão, retirando-a do plano político para o plano técnico, usando para o efeito uma entidade independente que funciona aqui na Assembleia da República ou tal. É por isso, em nossa opinião, uma má opção política e é também uma má utilização de recursos públicos e não podemos, de forma alguma, apoiar este requerimento.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Senhor Presidente, em relação ao que já aqui foi dito, e eu não quis estar a repetir-me e a repetir em grande medida uma discussão que já aqui tivemos na semana passada, eu acrescentaria só duas coisas. Nós não confundimos aquilo que é o plano político, e eu creio ter deixado isso claro na semana passada, aquilo que é o plano político de discussão das propostas do PS, do PS, aliás, e de todos os outros partidos, é um plano diferente do plano técnico. Do ponto de vista técnico, é perfeitamente razoável, nós queremos perceber se um cenário é plausível ou não e que riscos ele tem. Isso diz muito pouco acerca das escolhas políticas que são feitas. Isso é outra discussão que não diz de maneira nenhuma respeito ao tal ou uma entidade independente. Bom, E, aliás, já muito foi dito sobre as escolhas políticas e certamente mais será dito. Diferente disso é nós percebermos se aquele cenário é A, plausível, B, provável ou C, isento de riscos. Isento de riscos, tecnicamente, nenhum é. É bom que os portugueses, quando fazem as suas escolhas, estejam esclarecidos, porque a ideia de que tecnicamente tudo é possível é uma ideia errada e as escolhas são feitas dentro daquilo que é possível e, portanto, seria importante ter esta avaliação do ponto de vista de uma entidade independente. Naturalmente que sim, isto não está a dissociar, estamos a fazer a análise de uma proposta eleitoral, isso é evidente e é assumido e foi assumido desde o princípio. Em segundo lugar, também já expliquei, e aliás, todos os documentos que são analisados pela UTAU comportam em si opções políticas e aquilo que a UTAU faz não é um juízo de valor sobre as opções políticas, é um juízo técnico sobre as presunções e os pressupostos sobre os quais os cenários são construídos e é precisamente isso que se pretende. Em segundo lugar, do nosso ponto de vista, isto cabe nas competências da UTAU. Ainda que assim não se entendesse, também haveria maneiras de resolver o assunto. Mas em todo o caso, parece-me evidente que cabe nas funções da UTAU e até naquilo que é, creio eu, o criar hábitos de um debate mais saudável, para o qual o PS, ao apresentar este cenário macroeconómico, deu, aliás, um passo que é importante, porque nós estamos a fazer a discussão à volta de propostas concretas, com pressupostos concretos, e eu acho que esta análise permitiria, precisamente, tornar a discussão ainda melhor. Contudo, foi também assumido pelos proponentes desde o princípio que o PS, não querendo, não faria sentido forçar uma análise ou forçar esta situação e, portanto, que o requerimento, caso não contasse com o voto favorável do PS, seria retirado e é isso que acontecerá.
Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu agora vou fazer uma intervenção sobre um não requerimento, porque, pelos vistos, na ordem das inscrições, quando chegou a minha vez para intervir, já não há requerimento em cima da mesa e, por isso, eu intervirei sobre o requerimento póstumo. É a única forma de abordar este tema, é com esta ironia, porque, em primeiro lugar, até antes de discutirmos sequer cenários económicos, vamos discutir as palavras dos grupos parlamentares. PSD e CDS, se fossem avaliados por aquilo que prometeram na campanha eleitoral, tecnicamente, não sei qual seria o resultado. Mas a verdade é que pouco interessaria para os cidadãos, porque eles fizeram o contrário do que tinham dito que fariam. O CDS ainda era, na altura, o Partido Contribuinte, mas depois fartou-se de aumentar impostos. O PSD ainda dizia que não cortava salários, mas depois não fez outra coisa que não cortar salários. Mas agora diz que é até 2019 que vai cortar salários. Por isso, nós até, tecnicamente, poderíamos validar se as palavras de Pedro Passos Coelho tinham sido verdadeiras, aquela criança, quando ele dizia que não cortava salários, nem pensar numa tal coisa, mas na prática isso teria muito pouco a ver para o resultado de qualquer governação desta maioria. E por isso, politicamente, eu creio que em primeiro lugar falta legitimidade política para o PSD e o CDS fazerem sequer esta proposta. Não estou com isto a defender o PS, eu, como sabem, a minha opinião sobre a palavra dada pelo PS também não é muito melhor. Mas no que toca aos proponentes deste requerimento, que já não o é, parece-me que falta-lhe essa legitimidade política. Não há seriedade na palavra eleitoral apresentada. E por isso, dando conta deste período, que como se percebe por este requerimento já é de pré-campanha eleitoral, bem, então em primeiro lugar estamos aqui numa, não é só num requerimento, é numa não discussão. Poderíamos estar a fazer este debate num espaço eleitoral e não na Assembleia da República, no espaço de uma comissão, daquelas comissões que são técnicas para discutir questões mais técnicas da Assembleia da República. Quanto ao conteúdo do requerimento em si, eu devo dizer que da imaginação de quem o propôs não há muito a dizer, a não ser que não olhe a meios para atingir alguns fins. E o fim aqui não é tanto avaliar a iniciativa do Partido Socialista, porque se assim fosse, não estávamos neste momento a discutir um não requerimento. Levava-se até ao final essa intenção. Mas não, o que se quis foi achincalhar todo um processo, foi tornar aqui isto num debate eleitoral e por isso faço esta brincadeira de crianças. Eu quero ver este relatório relatório validado, mas só se o proponente o aceitar. Mas querem ou não querem? Vamos aqui ser consequentes nas nossas escolhas. É que porque o achincalhamento da UTAU também já foi feito a partir do momento em que este requerimento deu entrada. A partir do momento em que se quer colocar a UTAU o centro do debate eleitoral, está-se a ter uma atitude de alguma... no fundo, de colocar outros a fazer o trabalho que deveria ser dos próprios, e por isso o IPS e a CDS, em vez de discutirem politicamente, não, atiram para a UTAU a responsabilidade de fazer esse confronto com o Partido Socialista, em segundo lugar, claramente a violar aquilo para que a UTAU foi criada e definida. Assim sendo, eu devo dizer que, depois de retirada deste requerimento, se percebe a sua verdadeira natureza. Nunca foi como objetivo discutir nada, avaliar nada. Se assim fosse, também não tinha sequer cabimento no mandato da UTAU que eu fizesse. O objetivo foi, pura e simplesmente, fazer aqui chicana política e debate eleitoral. Bem, sobre essa matéria, eu devo dizer que nós já tivemos uma posição pública sobre o documento do Partido Socialista, não o acompanhamos, não necessitamos da UTAU para reforçar a nossa posição, nem nos escudamos na opinião da UTAU para dar também aso à nossa argumentação, por isso não acompanharemos, quer dizer, não acompanharíamos o requerimento, porque ele neste momento, segundo o que eu já entendi, pelo menos, se não existe, perdeu uma das pernas, porque o CDS já acabou de retirar.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Ao Sr. Presidente, só aqui uma precisão, numa discussão que estava até esta intervenção a decorrer de forma relativamente elevada. Eu disse o requerimento será retirado. Eu penso que o tempo verbal é compreensível e que todos nós percebemos a nossa língua materna. E, portanto, será retirado, uma vez que o PS não demonstra disponibilidade de o votar favoravelmente. Eu gostava só, independentemente das considerações políticas, e porque eu creio que qualquer pessoa minimamente atenta compreenderá que o CDS, do ponto de vista das opções políticas que são tomadas no documento do PS, já se pronunciou e continua a pronunciar-se. Acho, aliás, que desde que ele saiu não há nenhuma semana em que não tenha havido uma discussão ou variadíssimas discussões políticas. E, portanto, sobre essa matéria, eu creio que estaremos conversados e só mesmo aqueles que precisamente querem fugir a essa discussão política, queiram fingir que ela não está a acontecer. Diferente disso, é uma análise técnica. Aliás, todo o sentido do tal não existe para fazer a discussão política à volta dos documentos que são apresentados pelo Governo, ou à volta dos documentos que lhe são submetidos. Existe para fazer precisamente uma discussão técnica, são coisas diferentes. E eu gostava de dizer que o UTAU, que é um organismo absolutamente respeitável, não pode ser entendido como achincalhamento. Acho que, aliás, a palavra e a sua utilização falam também muito por si. Mas a proposta da UTAU enquanto organismo independente, credível, competente e capaz não é de modo nenhum um achincalhamento. E eu creio que analisar a proposta, seja do principal partido da oposição, seja de qualquer partido, seja ele da oposição ou de apoio ao governo, não é de maneira nenhuma um achincalhamento. Muito pelo contrário. Esta ideia que perpassa de que quase como se as propostas dos partidos estivessem sujas ou de que carregassem consigo um pecado original e qualquer intromissão ou qualquer análise é um achincalhamento dos órgãos de Estado, bom, os partidos fazem parte da democracia e as propostas que apresentam, ao apresentarem-se como escolhas aos eleitores, fazem também elas parte das escolhas democráticas e, portanto, não há aqui nenhum achincalhamento, muito pelo contrário, nem a pureza, seja do tal, seja do Estado, seja do Parlamento, seja da COFAP, seja do que for, é afetada por isso. Isto é um exercício normal para que os eleitores façam escolhas possíveis e compreendam cabalmente as consequências das suas escolhas. Eu bem compreendo que para partidos que defendem sempre aquilo que é tecnicamente impossível ou, em alternativa, tem consequências necessárias e inevitáveis, bastante gravosas, que se querem esconder às pessoas, eu bem compreendo que estas propostas pareçam estranhas. E aqui também isso ficou claro e nesta matéria, obviamente, não falo do Partido Socialista, porque não foi essa a sua postura, foi uma postura bastante mais construtiva, pena é que não a leve até ao fim e que, tal como, aliás, este grupo de trabalho queria, não sujeite, de facto, o documento a uma avaliação independente.
Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu gostava que ficasse aqui bem claro uma questão que peço desculpa, mas tenho de enfatizar. A distância entre a dimensão técnica e a dimensão política é, como todos nós sabemos, uma distância ténue. Mesmo, todos nós o reconhecemos, mesmo nos trabalhos correntes da UTAU. Mas para resolver essa distância e essa proximidade, existem as regras de funcionamento da Assembleia da República, que são distintas do debate eleitoral. Aqui, o pior que poderia acontecer para a defesa do caráter independente, imparcial, rigoroso e exigente da UTAU, seria, sobre questões técnicas, agora vou retirar o PS da questão, entramos num debate entre a avaliação técnica que a UTAU poderia fazer a um cenário do CDS-PP e depois a resposta do CDS-PP, que diz, não, tecnicamente não estão a ver bem porque esse multiplicador não é assim, é assado. Bom, se os senhores acham que esse é um debate, no quadro, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, no quadro do debate eleitoral, é um debate aceitável, nós não achamos. No quadro dos trabalhos parlamentares, há uma inserção natural e que tem funcionado bem do ponto de vista do funcionamento democrático desta, se calhar das melhores até, do ponto de vista do funcionamento desta entidade independente em toda a nossa estrutura institucional. Agora, estamos a falar de um quadro diferente. Depois, eu gostaria de dizer, mais uma vez, que não há, da parte do Partido Socialista e do grupo de economistas que elaborou como exercício cívico, não como exercício técnico, como exercício cívico, aquele documento, que tem uma componente técnica, naturalmente, não há nenhum obstáculo a prestar-me todas as informações técnicas e políticas que sejam sugeridas ou que nos sejam solicitadas. E o desafio que eu aqui lanço, já agora que estamos numa altura de lançar desafios, é à maioria, ao CDS e ao PSD, que tem de certo, nos seus quadros, capacidade técnica para discutir aqueles cenários, que coloque as questões que entenda. Se é essa a questão, que as coloquem. Elas serão debatidas por nós com toda a tranquilidade e com toda a transparência. Agora, não cometamos aqui um erro com consequências provavelmente nefastas. Noto também que os senhores deputados da maioria não tiveram capacidade, porque não a têm, de responder à segunda questão que eu levantei, que é a questão do princípio da igualdade. Mesmo que fosse aceitável que a UTAU fizesse este trabalho, ela só o poderia fazer num quadro de plena igualdade de todas as propostas económicas de todos os partidos, no mesmo momento e no mesmo quadro. Senão estaria a ferir indiscutivelmente princípios com base constitucional.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, para a minha parte, uma última intervenção sobre esta matéria, para salientar cinco notas. Em primeiro lugar, repetir que entendemos que, independentemente da perspectiva política que pode existir, porque opções políticas são normais em democracia, pensamos que é relevante e é uma informação complementar que é dada aos eleitores sobre o custo, o impacto orçamental das opções políticas de cada um. E acho que isso não fere a democracia, pelo contrário, está a dar mais informação aos eleitores. Porque é completamente diferente perceber-se uma proposta que mexe na TSU de A, B ou C, é neutra em termos orçamentais, se tem um impacto de 3 mil, 6 mil ou 10 mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social e quais as consequências que isso tem para os cidadãos. E depois os cidadãos são livres, com essa informação complementar, de fazer a sua opção. E pensamos que, portanto, isto só vem a fortalecer a democracia. E por isso mesmo, em alguns países até da União Europeia, já acontece este tipo de análise por entidades independentes, entidades que analisam os programas orçamentais, os cenários macroeconómicos e as propostas das várias candidaturas, para que, de uma forma transparente, os cidadãos possam tomar as suas opções com base em toda a informação. Compreendemos. E quais são as consequências das opções que estão a tomar? Percebemos que alguns, de facto, não querem ou têm receio porque escondem o verdadeiro impacto das suas propostas aos eleitores. Sabemos o que está a acontecer dentro do espaço europeu, em que alguns apresentaram propostas que, de facto, eram apelativas, mas se tiverem como consequência a saída do euro, por exemplo, não sabemos se os mesmos eleitores as estariam disponíveis para as subscrever, porque essa parte, o outro lado da moeda, foi escamoteado do debate eleitoral. Ora bem, não há nada como uma entidade independente e depois, de facto, as pessoas optam em democracia com base em toda a informação. Eu estou disponível para votar neste programa, sei qual é a consequência política que está inerente, mas livremente eu quero fazer. Alguns podem não o querer. Não foi o caso do Partido Socialista, do modo como aqui colocou a questão. Da nossa questão, do nosso ponto de vista, cá perfeitamente dentro das competências da UTAL. Também, se fosse uma questão interpretativa, estávamos disponíveis, e se houvesse essa disponibilidade do PS para encontrar a redação das competências da UTAL, que ficariam, com o qual o Partido Socialista se sentiria mais confortável para submeter o seu cenário, não era por aí. E, por outro lado, também dizer, nós estaríamos disponíveis, se este cenário fosse analisado pela UTAL, quando apresentássemos o nosso programa, a pedir aqui a mesma coisa, sem qualquer pejo, porque não podemos exigir que aos outros aquilo não estávamos disponíveis para fazer nós próprios. E, portanto, num princípio da igualdade, estávamos desde já, posso afirmá-lo, disponível para, posteriormente, quando apresentássemos, também pedir aqui o consenso desta comissão para que a UTAL fizesse esse mesmo trabalho. E esse trabalho não vai trazer a UTAL para a esfera política, porque já hoje a UTAL, quando elimina os seus relatórios, por exemplo, sobre questões do governo, questionando também multiplicadores a outras matérias, nunca não vimos um debate direto dos membros do governo com a UTAL. E mal seria. Independentemente de haver, de certo, pessoas que estão no governo e que elaboraram os documentos que são aqui apreciados, que podem concordar e podem discordar e ter dúvidas sobre algumas das conclusões ou algumas das questões que são levantadas pela UTAL. Mas aceita-se tecnicamente aquelas que são os seus critérios e por isso nunca foram alvo de um debate direto, independentemente da nossa concordância ou discordância, porventura, no ponto A, B ou C, que seja aqui colocado. Mas, Sr. Presidente, termino conforme comecei. Não havendo disponibilidade do PS para este efeito, não solicitamos que o requerimento seja votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a questão está debatida, não será votada a solicitação dos requerentes, o que eu, aliás, acho adequado, porque me dispensa de uma reflexão que teríamos de fazer designadamente no âmbito da mesa e com os coordenadores, sob o quadro constitucional envolvente a proposta, que implicaria, julgo, necessariamente uma apreciação, pelo menos pela senhora Presidente e pela Primeira Comissão, no âmbito das competências regimentais que lhes cabe, independentemente, não é esse o plano, enfim, dos méritos políticos ou técnicos do que está a ser proposto. Eu tinha aqui uma dúvida também ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Circulou durante no início da reunião, é para discutir hoje ou pode ser agendado para a próxima semana? Sim, o votado depende dos outros grupos, claro, parlamentares.
Sr. Presidente.
O que está em causa foi um texto que circulou a propor
por
uma audição ao Governo
hoje,
sobre em matéria de simplificação e desburocratização. Mas pretende apresentar o requerimento? nesta fase. Se o pretender, dou-lhe a palavra, senão agendo para a próxima semana, não é?
Sr. Presidente, 10 segundos, o requerimento, o Sr. Presidente me dá a palavra, fala por si. A matéria de diminuir a burocracia no Estado é algo relevante, decorre, aliás, de uma resolução da Assembleia da República e, portanto, a resolução essa que foi aprovada em 2014, há cerca de um ano, e, portanto, achámos que era útil que o Governo viesse explicar que evolução é que houve no cumprimento dessa resolução da Assembleia da República. Se houver consenso de todas as bancadas, dava-se para as diligências serem desenvolvidas pela mesa. Caso contrário, seria na próxima semana, sem problema.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, nós não costumamos levantar objeções às audições e temos todo o interesse em fazer audições, realizar audições, mas relativamente a este requerimento em concreto, eu ia pedir o seu adiamento. E explico porquê. Porque, portanto, a maioria propõe que se faça uma audição do membro do Governo para se analisar a concretização e o cumprimento da resolução da Assembleia da República. Isto foi distribuído durante a reunião e eu gostaria de poder ter a oportunidade, que não tenho presente neste momento, os requerimentos, as resoluções da Assembleia da República que foram aprovadas recentemente, até para avaliar se haveria interesse relativamente a outras resoluções que foram aprovadas, verificar se há ou não o cumprimento e a necessidade de ouvir os membros do Governo sobre o cumprimento dessas resoluções. Isto foi distribuído durante a reunião, não tive a oportunidade de fazer esse levantamento, mas penso que seria útil que, tendo esta iniciativa, que não é muito comum, de ouvir os membros do Governo sobre o cumprimento das resoluções da Assembleia da República, podermos ter tempo e oportunidade de consultar a lista de resoluções que foram aprovadas e verificar ou avaliar cada grupo parlamentar até que ponto foram cumpridas ou não, para ver se há necessidade também de alargar este leque de audições ou outras resoluções que tenham sido aprovadas anteriormente. E era esse trabalho que nós queríamos fazer e, obviamente, não é possível fazê-lo durante a reunião, daí solicitarmos que esta votação possa ser adiada para a próxima reunião. Obrigado.
Obrigado. Portanto, é um direito regimental e, aliás, de facto, como disse, o documento circulou já durante a reunião. Não tenho ideia exatamente em que momento entrou, mas pelo menos circulou durante a reunião. Será agendado como ponto de ordem de trabalhos para a próxima semana. Eu não tenho qualquer outro assunto. Ainda há um outro assunto, Sr. Deputado Paulo Sá?
Sim, Sr. Presidente, eu vou ter que insistir naquela questão que levantei a semana passada das respostas que a Ministra de Estado das Finanças se comprometeu a fazer por escrito. Vamos ter, como o Sr. Presidente disse, já para na próxima semana a audição da Ministra e desde a última audição, tanto não enviou aquilo que se tinha comprometido a fazer, um conjunto de perguntas que foram até colocadas depois por escrito. Gostaria de saber, Sr. Presidente, se foi feita alguma diligência, se há alguma resposta da Ministra do Estado das Finanças e se há a possibilidade de receber essas respostas antes da próxima audição que terá lugar na próxima semana.
Bom, sobre a primeira parte, de acordo com o que falamos aqui, foi reiterado o pedido. Portanto, o pedido foi reiterado por escrito, não é? Dirigido à Sra. Ministra. Até o momento não chegou nenhum documento adicional de resposta. Portanto, enfim, no último caso, daqui a uma semana, todas as questões poderão ser formuladas, não é? Sendo aqui, se me permitirem, pragmático sobre a matéria. Estou encerrado os trabalhos.